Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém. Bom estar com os queridos irmãos mais uma vez, depois do final de semana separados, né? Tive que dar um pulinho lá em São Paulo, lá em Cotia, na ICNV de Cotia, que já não é mais Cotia, agora é Granja Viana. É ali pertinho, tudo perto. Para assistir lá o nosso querido pastor Luiz Fernando, que já esteve aqui, né, lá em Cotia tem 4 anos, já esteve aqui várias vezes e sempre me chamando para ir lá, sempre chamando, eu não pude, poderia ir, estava difícil, com uma série de responsabilidades, mas foi possível esse final de semana, mas graças a Deus, tivemos lá, boa viagem, boas coisas, mas vou falar tudo no domingo. Mas mando um abraço para todos, ele, a Ruth, as crianças. Tivemos um dia de domingo lá agradável. Cheguei no sábado e pude participar com os irmãos no domingo à noite. Foi muito bom. Segunda-feira já tive que ir embora, mas deu para conversar, deu para ver como é que está o campo, como é que está todo o trabalho da igreja local. 3 anos e meio nós estávamos assistindo a igreja, né? Dando ali uma ajuda à casa pastoral para estar naquele lugar, começando tudo assim do zero, era muito complicado. Sem saber, sem conhecer ninguém, ele foi para lá junto, já tinha alguma coisa lá, mas não tão estruturado. Depois de 3 igrejas, né? Agora é o terceiro ambiente local que ele está. Agora a igreja está se consolidando, está muito bem, graças a Deus. Domingo eu falo mais. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos dar continuidade ao que estamos conversando, tentando fazer dessa quarta-feira também uma quarta-feira de avivamento, também uma quarta-feira de conhecimento de quem de fato nós adoramos, quem é esse Deus que invocamos. Estamos aprendendo a partir desta expressão do apóstolo do apóstolo João, na ilha de Pátimos, na qual ele diz sobre os 7 Espíritos de Deus, e nós estamos conhecendo essas 7 expressões de Deus no mundo, do Espírito no mundo humano, na vida da igreja. Bem, vamos aos textos principais, para a gente deixar bem claro aí. Apocalipse 1, versículo de 1, capítulo 1, versículo 4, e o capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5, os 7 Espíritos de Deus. Se você perdeu uma das mensagens, é só dar um pulinho no site da igreja. Está lá no quadro de aviso, o site, você pode acessar e ver os dias que você não ouviu para poder, de novo, na verdade, unir aí tudo que você já ouviu com aquilo que você não ouviu. Apocalipse 1, versículo 4, é onde a gente está baseando textos. Diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Capítulo 4, versículo 5 do mesmo livro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua casa nos encontramos, perto da Tua palavra, perto dos irmãos, com a disposição no coração de ouvir a tua voz e ser ministrado por ti. Que este ensino traga um avivamento pessoal e individual para cada um aqui e também um avivamento coletivo. Que a igreja venha olhar as pressões de Deus no mundo como algo sua. Que Deus nos faz herdeiros por graça e misericórdia, para que tenhamos todas essas expressões na nossa vida individual e na nossa vida coletiva, como igreja do Senhor nesta comunidade. Muito obrigado por todos que chegaram e ainda por todos que vão estar aqui conosco, vão chegar. Traga-os em paz, guardado pela tua mão poderosa. Faz com que todo o teu povo venha congregar, venha participar, venha ouvir a tua voz e ser tratados por ti. É o que eu te peço e te oro no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Como eu falei, categoricamente, a Bíblia deixa bem claro que em Efésios 4:4 há um só corpo, há somente um corpo, um só espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Se existe, segundo Paulo, um só espírito, porque João fala de sete espíritos. E aí a gente bateu na tecla aqui, claramente, que a palavra com a letra sete significa para os judeus completude, plenitude. Então, ele só está dizendo que o Espírito é completo. Então, esta manifestação e revelação do Espírito se manifesta de forma plena. É isso que ele está dizendo. E aí, temos que entender que, mesmo assim, só há um Deus. Como nós eu dei o exemplo que nós somos constituídos de carne, alma e espírito, corpo, alma e espírito, a constituição de Deus é diferente. O Deus que nós invocamos, que exaltamos, que bendizemos, que cantamos, esse Deus não está preso a um corpo. Ele é espírito, como a própria revelação da sua palavra. Deus é espírito. E o que é um espírito? Ele não tem uma forma humana. Ele tem outra constituição. E a constituição de Deus é em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como separar as pessoas. Como na nossa cabeça, pessoa tem que ter corpo, e aí a gente fica com complicação de entender quem é esse nosso Deus, já que ele não está preso a um corpo. Sim, ele não está preso a um corpo, ele é uma pessoa porque raciocina, tem vontade, tem emoção, tem sentimentos. Então, ele, como todos nós também somos semelhantes a ele, como nós raciocinamos, como nós temos vontade, como nós temos sentimentos, o nosso Deus, apesar de ser espírito, ele também tem este tipo de atributo, constituição. E ele é, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, ele é um só Deus. Bem, isso é resumindo só um pouquinho quem nós invocamos. Nós invocamos um Deus que não precisa de corpo. E apesar de não precisar de corpo, ele ainda continua sendo uma pessoa, porque raciocina, porque tem sentimentos e tem volição. Quem entendeu isso, diga amém. Então o sete é a completude disso. E aí, então, a completude de quê? Aí a gente foi vendo como Deus se expressa no mundo. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Eu que estou vendo. Então, os sete Espíritos de Deus são uma pessoa que se expressa na vida do salvo em sete maneiras diferentes. Sete fala de completude, perfeição e plenitude. Como ele então se expressa? Como Espírito da Graça, nós vimos em Hebreus 10, 29. Ele é o Espírito da graça. Quer dizer, todo o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. O Pai oferta o Filho oferta o Espírito, e o Espírito oferta os dons. Oferta graça, e tudo de forma gratuita. Não há mérito nisso. Por isso que somos salvos pela graça. Não há mérito, não há assim, ah, fulano é filho de Beltrano, por isso que Deus está salvando ele. Não, está salvando pela graça. Deus é gracioso. Ele olha para alguém sem méritos e salva. Diga, sou eu. É, porque se a gente for depender dos nossos méritos, meus irmãos, não vamos chegar a lugar nenhum. Porque não há bem nenhum em nós, como disse Paulo. Não há nenhuma capacidade em nós. Nós nos tornamos capazes nele. Ele se aproxima para nos tornar capazes. Capazes de perdoar, capazes de amar, capazes de ser justos, capazes de ser salvos. Por quê? Porque ele está em nós. Diga, graças a Deus. Então, a graça não nos dá licença para viver na carne. Ela nos dá poder para viver no Espírito. Muito bem. Só o que a gente já viu. Também vimos que o Espírito Santo se expressa como Espírito da vida. É ele quem opera a vida espiritual em cada um de nós. Da mesma forma que ele opera a vida naquele que nasce, todo ser vivo recebe uma alma nova, um sopro de vida. Este recebe da parte de Deus. E ele também, que regenera o homem, ele também vivifica-nos no Espírito. Quer dizer, o Espírito humano acorda para Deus, acorda para adorar a Deus, para glorificar seu nome, através do sopro da vida espiritual que o Espírito dá. Então, hoje, nós temos vida por causa dele. Ele soprou sobre nós o seu Espírito. E aí, tivemos vida espiritual. Quem ama a Bíblia aqui? Quem ama a Deus? Quem gosta da igreja? Então, isso tudo é possível por causa do teu espírito vivificado. Porque se o teu espírito não acordasse, nós estávamos, como Paulo disse em Efésios 2:4, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, completamente sem expressão para Deus. Então você fala para o ímpio, vai orar, acredita em Deus, ele não consegue. Ele até tenta, ele tenta ir na igreja, ele tenta fazer o que os cristãos fazem, mas ele não sente prazer nisso. Porque não foi soprado sobre ele o Espírito da graça. O Espírito que vivifica, o Espírito da vida, perdão. Depois disso nós vimos, eu acho que eu cheguei e parei aqui, né? Que é o Espírito, é isso? Né? Parei aqui, o Espírito da adoção. Que é a obra especial dele, e a obra especial dele é nos estabelecer dentro da família de Deus. Entendemos que Deus só tem um filho, o filho unigênito do Pai, como diz João. Ele tem um único filho verdadeiro, que tem a sua essência. Agora, ele torna os homens, aqueles a quem ele criou, seus filhos também, pelo espírito de adoção. Quanto, como alguém pode saber que é de Deus? Porque o Espírito de Deus está nele. Essa é a marca de sabermos que de fato somos de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Somos selados pelo Espírito. E temos esta capacidade hoje de dizer Pai. Entender que de fato temos filiação com Deus. Somos chamados filhos de Deus por causa da graça de Deus. O Espírito da adoção é aquele que de fato nos introduz na família da fé. Eu me sinto igual aos irmãos e não assim um peixe fora d'água. Tem tanta gente, meus irmãos, que vem na igreja e fala: isso aqui não tem nada a ver comigo. Bíblia não tem nada a ver comigo. Congregação não tem nada a ver comigo. Jesus não tem nada a ver comigo. Porque ele não tem o espírito da adoção. Ele não pode dizer pai. Porque ele não é filho. Porque ele não nasceu de novo. Então, só os que têm o Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Então, precisamos orar para que o Espírito da vida, o Espírito da adoção, desça sobre os da comunidade que vivemos. Para que eles cheguem à plenitude do conhecimento de Deus. E entendam que o Senhor nosso Deus é o nosso Pai Celestial. Amém? E então, nós não temos só um Pai na Terra, temos também um Pai Criador, um Pai Espiritual. Pai de todos, um Pai que quer ser de todos, porque o Pai é nosso. Só precisamos acordar que temos um Pai, né? Tem gente, irmãos, que não foi criado pelo seu Pai consanguíneo, ou Pai que o gerou. Aí quando ele descobre, teu pai mora ali, ó. É só ir lá. Depois de grandinho. Aí ele diz: quero, não quero. Você pode indicar para o não salvo que ele tem um pai. E ele não quer esse pai. Mas quem o faz querer? O Espírito. Então a oração tem que ser feita como? Espírito Santo, toca nele. Espírito da vida, toca nele. Espírito da adoção, faz com que ele mergulhe na família da fé. Faz com que ele ame a igreja, ame a casa do Senhor, ame a palavra de Deus, ame a irmandade. Porque somos da mesma família. Amém? Não sei se você sabe, a gente vai morar junto no céu, né? Quem está lá? Eu sempre pergunto, é só para verificar. Se você já desistiu, se você está cansado de estar lá. Né? Então, temos o espírito da adoção. Esse espírito é que nos faz dizer Abba, ou na expressão grega, pai. Então, temos filiação, certeza, não falamos para as paredes. Né? A gente não ora para as paredes. Ah, parece que eu estava orando para as paredes. Não, Deus enche aquele quarto. Deus enche esse lugar, porque sabemos que ele é o Espírito da vida, sabemos que ele é o Espírito que nos introduz na casa de Deus, na família de Deus. Ele está nesse lugar porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus não tem um corpo. Então, reduzi-lo a uma caixa, vamos adorar a caixa. É reduzir o que é pleno. Deus não pode ser reduzido a um gesso. Ele não pode ser reduzido a uma pedra. Ele não pode ser reduzido a nenhuma imagem. Ele é. Ele é. E quando eu falo ele é o que a expressão é judaica, é Yahvé. Ele era, ele é e sempre será. Amém? Ele não tem um tempo, um cronos, preso a um tempo. Ele é o próprio, ele é o criador do tempo, ele é o pai da eternidade. Quem é pai é o gerador, ele gera a eternidade. E ele nos dá essa consciência da eternidade, porque o Espírito dele está em nós. E aí podemos fechar os nossos olhos aqui e acordar na glória. Então não fica com medo de cantar hino para a glória, não, tá? Tem gente que fala, não vou cantar esse hino, não, de repente acontece alguma coisa. Você vai estar na glória, meu irmão. Está com medo de ir para a glória? Você vai para a glória, eu também vou. Nossa casa e morada eterna é na glória. Eu sei que tem também um pessoal surtado aí, olha para o irmão e diga, não é, deixa Deus chamar, tá? Vai querer se matar para ir para a glória, não, que não vai. Deixa Deus chamar. É, tem que avisar, porque senão Deus falou comigo que eu estou indo para a glória. Tem que avisar. Eu tô com um negócio no coração. Fala de novo pro seu irmão, deixa Deus chamar, tá? Muito bem. Tô brincando, eu sei que você não vai fazer isso, mas é importante que a gente saiba. Agora vamos para o outro. Ele também é o espírito da santificação, o espírito da santidade. Isso aí é outra expressão do nosso Deus. Ele é o espírito da santidade, a quarta expressão, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pelo quê? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vamos repetir todos juntos? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Abra também comigo em Romanos 1:4, só para deixar claro aí o Espírito da santificação. Romanos 1:4, que é um outro texto também propício para falar sobre isso. Romanos 1:4, mexa na Bíblia, vai ser bom para você. Ame a Bíblia, ame a palavra. Romanos 1:4. E eu vou começar do 3 e 4, para você, para a gente não perder o raciocínio. Com respeito a seu filho, a Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o quê? O Espírito. Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Muito bem. Então, se o Espírito que está em nós é o Espírito da santidade, tanto que ele é chamado Espírito Santo. Está sobre nós o Espírito da santidade, meus irmãos. Isso é importante, porque é importante que a gente entenda que o Espírito que está sobre nós é inimigo do pecado, onde quer que ele esteja, principalmente na vida do crente, né? Então, eu posso mudar de igreja, mas não dá para mudar de espírito. O mesmo Espírito santifica a gente. Nós só somos santificados pela aproximação dele na nossa vida, irmãos. E é ele que vai revelar. Isso está errado. É difícil convencer as pessoas que elas estão erradas. Eu desisti. Eu não fico mais ficar assim, meus irmãos, você está errado. Eu falo, mas é muito difícil convencer. Por mais argumento, e tem argumentos bíblicos ou teológicos, para convencer as pessoas, essa capacidade não é nossa. O Espírito Santificador é que está convencendo pessoas, e sobre nós ele precisa descer, precisa agir, ele já está, ele precisa se expressar como Espírito Santificador, que busca, pesquisa, prescruta as coisas que são erradas na vida da gente. Num comportamento, num sentimento, numa, sabe, nós fazemos loucuras por certas coisas. Quem vai nos convencer? Quem vai nos mostrar que estamos errados? Só o Espírito Santificador. Só ele vai denunciar. Isso é trevas. Porque para a gente se acostuma com a escuridão. A gente gosta de uma coisinha assim oculta, errada. Quem vai pesquisar? Quem vai cavar? Quem vai futucar o negócio? O Espírito Santo. Ele usa a palavra, que é o outro, é agente da santificação. Ele usa alguém, ele usa, sabe? Tanta coisa ao nosso redor, tantas circunstâncias que acontecem para aperfeiçoar os santos. Porque santificação é um preparo da noiva para o noivo. Se fosse para andar no mundo todo errado, ficaria lá, né? Agora, sobre nós está o Espírito Santificador, que vai revelando, a gente se incomoda, ah, já me encontraram aqui, vou sair da igreja. Pode ir para outra igreja, ele vai junto, se ele te ama, se você é o Senhor, se ele é o Senhor da tua vida, se você é difícil, certamente é filho dele, ele vai atrás. Na verdade, ele mora em mim e em você. Não tem como fugir do Espírito Santo. E se ele está trabalhando para santificar-nos, ele vai fazer isso. Queira a gente, goste ou não. Se somos filhos, ele vai pesquisar se tem alguma coisa errada na gente. Para quê, Deus, pastor? Porque, meus irmãos, éramos trevas, agora somos luz. Quando se fala trevas e luz, se pensa em verdadeiro e mentiroso. Éramos uma mentira, agora andamos na verdade. O Espírito da verdade está sobre nós. Ele nos tira de tudo que é obscurecido, de tudo que é trevas, de tudo que é demoníaco, de tudo que é maligno. Você acredita que tem crente que ainda tem alguma perversidade? Quem vai convencê-lo? O Espírito Santificador. É uma expressão do Espírito em nós. Ele nos santifica. Não somos nós que nos santificamos, é Ele que nos santifica. Não é a gente que fala, ei Deus, vem limpar a gente. Não, é Ele que se aproxima da gente e nos convence da limpeza. Tu está precisando melhorar. Quem acha que está precisando melhorar em alguns aspectos? Tem gente que já levantou a mão rápido. Agora, vamos ser sinceros. Quem acha que Deus já mudou muita coisa em você? Diga para mim, pastor. Pode falar. Pastor, o senhor não me conhecia. Nem queria, nem quero saber como você era antes. Como você também não me conhecia. Quem me santificou? Quem me preparou? Foi Ele. A glória é Dele, a honra é Dele, a exaltação é Dele. Não é de igreja, não é de denominação, não é de pastor. A glória é de Deus, irmãos. Ele que pegou e tirou o carrapicho da vida da gente. Hein? Se deixar, a gente continua com o carrapicho mesmo. Ah, não, eu nasci assim, vou viver assim. Não. Andou com o Espírito Santo, ele vai santificar você. Andou com o Espírito Santo, deu lugar ao Espírito, ele vai cavucar. Ele vai pesquisar, ele vai buscar. Ele vai fazer uma pesquisa. Quem é o Evandro? E ele sabe tudo. Não é assim que Davi foi escolhido? Davi foi escolhido porque o coração de Davi era um coração diferente. Quem pesquisou? Deus. Quem pode pesquisar de fato e de verdade a vida da gente? Deus. Eu já preguei aqui sobre mocinho e ladrão. Alguém se lembra dessa mensagem? É difícil a gente saber quem é bom e quem é ruim, né? A Bíblia fala que no dia da volta do Senhor, um será tomado e o outro será deixado. Quem vai fazer essa triagem? O nosso Deus. Ele que sabe o que, como vai os nossos corações, meus irmãos. Isso incomoda? Incomoda porque, meu Deus, ele... Ai. É esse sentimento que tem que ter. Não assim, vou fugir dele. É aquele sentimento, eu preciso me arrepender do que eu estou fazendo. Como eu vou me arrepender? Ele revelando o que está escuro, o que está errado. Por quê, meus irmãos? Olha para mim, você não muda seu filho não, tá? Nem seu pai, nem seu irmão da esquerda, da direita. Você e eu não temos esse poder. Não, é só andar comigo que ele muda. Você não conhece o ser humano. Nós somos camaleões. Quando nos interessa, a gente muda de cor, mas não muda de essência. Nós continuamos camaleão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não mudamos, só às vezes mudamos por interesse, mudamos porque achamos que vamos ganhar com isso. Mas no fundo, continuamos a mesma coisa. Quem vai trabalhar no fundo? O Espírito Santificador. É Ele que vai pesquisar, é Ele que vai descobrir, é Ele que vai olhar as nossas inclinações mais terríveis. E vai lidar com isso. E vai dar um banho na gente. Quem quer o banho do Espírito, diga amém.
Amém.
Isso, Ele vai limpar. Sabe aquela mãe que pega atrás da orelha e limpa? Essa orelha está muito suja. Escova esse dente direito. Quantas vezes meu pai abre essa boca? Quando era pequenininho. Escova esse dente direito. Está cheio de cáries. O que, que Deus fez com Isaías? Ele disse que tinha uma boca impura. Deus deixou? Ah, pô, eu gosto de você assim mesmo, filho. Pode ficar com essa boca impura do meu lado, não. Ele já mostrou lá no Enope. O anjo pegou uma tenaz, né, um ferro quente. Queimou a língua do profeta. Isso é claro que é uma visão, não queimou literalmente. Foi uma visão que ele teve. Queimou a língua do profeta. Agora sim, pode falar comigo. Por quê? Porque aquele a quem ele via era santo, santo, santo. E aquele que se aproxima do Senhor requer de cada um deles que sejam santificados. Sejam santos também. Então... somos participantes da natureza divina. Daqui a pouco eu explico mais isso. Nós somos participantes de uma natureza que já mora em nós. Então, é Ele que nos purifica. Vai se acostumando com isso. Até a morte, o Espírito Santo está trabalhando em mim e em você. Até fechar os nossos olhos... Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isaías 4. Isaías 4. Versículo 3 e 4. Vou começar do 2 para a gente não perder aqui. Naquele dia, Isaías 4, versículo 2, 3 e 4. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os que, para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos. Todos os que são inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar o quê? A imundície das filhas de Sião, e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça. e com espírito purificador. Há um Deus nos limpando, irmãos, como limpou Jerusalém da sua idolatria. Porque Israel foi para o cativeiro? Por causa da sua, do seu adultério espiritual. Eles adoravam a Deus e adoravam os ídolos, os baalins. Eles adoravam todos os deuses fenícios, juntamente com Deus. E Deus purificou isso, mudando esse coração. É isso que Deus está querendo fazer com a gente, tirando da gente tudo que não é certo, que precisa ser purificado. E a santificação faz isso, né? Tal ação é do Espírito. Talvez pode ser muito desagradável para alguns. Ah, sabe, Deus me fez lá pedir perdão a fulano. Deve ser desagradável mesmo pedir perdão. Olha, é difícil mesmo. Pedir perdão para quando o outro que errou. Só que o outro errou e você mandou brasa, falando mal, fazendo um monte de coisa. O outro errou, mas você errou também. Aí o Espírito Santo manda você pedir desculpa. Eu exagerei na dose. Irmãos, eu já pedi perdão para tanta gente. Alguém já pediu perdão aqui? É bom pedir perdão, meus irmãos. Nos faz retornar à nossa humanidade. Somos humanos, não somos tão perfeitos assim. É bom, nos traz humildade. Pedir perdão é bom, nos traz humildade. Ou não? Já pensou a gente acertando todas? É horrível, meus irmãos, você fica insuportável. Eu conheço pessoas que acertam todas e fica insuportável. Porque, olha, eu não fiz assim, você me viu fazendo isso? É horrível. Eu estou diante de alguém perfeito. O perfeito é um problema. Não há perfeição, irmãos, total em nós. Há coisas que precisam ser santificadas, tratadas. Porque se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. 1 João. Deus não é mentiroso. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Por mais perfeito, bacaninha, gente boa, que paga dívida, que faz um monte de coisa, que é correto em tudo, é um pecador inveterado. Se deixar, volta a lama. E pode se orgulhar do que é e rebaixar o outro. Já pecou. Quem nos convencerá disso? O Espírito, santificação. Então, santidade, é importante dizer isso, não é um estado de graça, um ato santificador. Porque tem gente que bota uma roupa assim, toda legalzinha, e diz, bota um terno e fala, eu sou santificado, você não. Ó, santificação não é usos e costumes. Santificação não é ouvir música evangélica o dia todo. Santificação não é escolher amigos para andar. Santificação não é nada de fora. Santificação é um ato interno. Nada do que eu fizer fora vai dizer que eu sou mais santo que o outro. Os fariseus não faziam isso? Tinham roupas, tinha todo um aparato dizendo, os legalistas, olha como é que eu sou santo. Santificação não é um ato purificador que acontece fora da gente. Santificação é um ato purificador que acontece dentro da gente. Santificação não é subir monte todo dia. Por mais, olha, não tem problema, pode subir. Mas isso não te santifica. Pastor, não, para você subir o monte, você já tem que ser santo. Quem está te levando para lá é o Senhor. Quem está te levando para, ó, quem está te levando para o quarto secreto de oração é o Senhor. A glória é dele, a honra é dele, não é sua não, hein? Porque você não vai jogar lá no final da sua vida, olha, eu subi não sei quantos montes, hein, pai? Conheço os montes todos de paciência e vai para o inferno. Você pode conhecer todos os montes de paciência. Porque senão você está dizendo que é mérito. Não é mérito. Nunca foi e nunca será. Santificação não é um ato externo. Santificação é um ato interno. É a proximidade do Espírito em nós. Ele se aproxima e santifica. Deus não tem problema com a nossa sujeira, não, irmãos. Não, ele traz sua pureza. Eu não sou limpo porque eu me tornei limpo para ele habitar. Eu sou limpo porque ele habitou para limpar. Santificação não é um ato externo. Santificação é um ato interno. Santificação é uma ação do Espírito em nós. Eu não consigo ser santo, meus irmãos. Por mim mesmo, eu já tentei. Não dá certo, não. Eu vou andar certinho. Vou fazer isso, vou fazer... Tá, então o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa ser habitado pelo Espírito Santificador para que você reaja à vida diferente. Você não tem que ser uma pessoa que você não é. O pastor está me dando um nó na cabeça. É, a gente não fica aqui tentando mudar as pessoas de fora para dentro. Não tem como, irmãos. Eu fico vigiando você 24 horas. Meu irmão está de gravata. Meu irmão está perdendo a unção. Acabou a... Cadê a gravata? Mas que isso? Não, meus irmãos, o colarinho não faz da pessoa. Quem faz o santo... é o santificado que habita em nós. O que eu peço para que o Espírito habite em mim? O que, que vai acontecer? Eu vou responder à vida. De forma santa. Quando eu pensar, habitado pelo Espírito, ele vai me alertar. Ô, 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 sai daí. Sai daí. Você nem vai notar. Você vai perceber que o prazer naquilo vai acabar. Por quê? Porque o Espírito que habita em você vai dizer, eu tenho nojo disso. Porque as pessoas ficam tentando mudar o outro através de uma vigilância, meus irmãos. Uma vigilância. Eu não consigo vigiar ninguém, irmão. Não consigo vigiar a mim mesmo. De vez em quando eu dou umas... Ih, Jesus, já fiz. Já falei. Alguém já foi grosso sem querer? Querendo também? Quem vai tirar a grosseria de você? É você? Não, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a manutenção daquilo que Deus já fez. Mas eu não tenho capacidade de me purificar. Quem purifica é o Espírito da purificação. Quem tirou a idolatria do coração de Israel? Deus. Deus é que tirou a idolatria do coração. Tanto que ficaram de com dificuldade de aceitar o Cristo. Por quê? Não queriam eles voltando para outra coisa, senão a lei é vontade de Deus, para não voltar para o cativeiro. O Cristo foi negado por causa do legalismo. Mas o coração não estava mais para ídolos, tanto que negaram o Cristo. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Tem que entender. Eles só crucificaram o Cristo porque não queriam voltar. A idolatria humana, a idolatria de ídolos. E o Cristo, com toda a cura, com toda a multiplicação de pães, com andar na água, já se tornou um Deus. Mas ele era Deus. Os judeus não perceberam que estavam diante da segunda pessoa da Trindade. Quando acordarem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não sei se é hoje, com outro Espírito. Então, o Espírito Santificador é que nos santifica. Por isso, enchei-vos do Espírito. Para quê? Para que a resposta seja santa. Eu não sou santo porque eu sou perfeito, sou bacaninha, sou pastor. Eu sou santo porque eu estou
habitado pelo Espírito Purificador. Eu sou santo porque ele me incomoda ser santo. Eu sou santo porque ele me tira dos apuros. Ele me tira dos desejos, das vontades erradas. É ele que me tira. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Eu vou chegar lá e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Não vou chegar lá e vou: ah, o Senhor tinha que me salvar, né? Afinal de contas, pela misericórdia de Deus, fez tudo certinho. Você não faz nada certinho. Eu não faço nada certinho. Quem faz certinho é Deus, que salvou o incertinho. Agora errei, né? Existe incertinho. Ele salvou o errado que somos nós. A glória é dele. Paciência. Deus quer nos santificar. Como? Habitando ricamente dentro da gente. De forma rica. Diga: Senhor, Senhor, traz suas riquezas à minha vida. Porque eu sou pobre, cego e nu. Tem que comprar ouro refinado, hein? Tem que comprar ouro refinado. A nossa atitude insana demonstra a nossa falta de espiritualidade. Tem religiosidade, mas não espiritualidade. A nossa atitude insana de falar e de fazer o que fizemos demonstra que estamos vazios. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que me purificará? Ele mesmo. Quem tem que habitar em mim? Sua santidade, Espírito Santo. O que que ele vai fazer? Limpar a casa. Purificar por dentro, para que a resposta por fora seja outra. Ele é o Espírito da santificação. Ele é que nos purifica. Então, somos participantes de uma natureza divina. Por isso mudamos. Quem está aqui entre nós não é orixá, não é caboclo não sei o quê. Quem está dentro de mim é o Espírito Santidade. Ele é que me leva à santidade. Quer outro Espírito? É só dar lugar. O que é que nós estamos fazendo mais na vida? Dando lugar ao Espírito Santificador ou dando lugar a outro Espírito? É isso que a gente tem que perguntar. Não gosta da palavra? O agente purificador, o segundo elemento e agente purificador é a palavra de Deus. A palavra, ela é água limpa. Isso é a melhor coisa que você ouviu hoje, a palavra de Deus. A melhor coisa, a leitura que você fez hoje, a palavra de Deus. A maior é a proximidade. Ah, quando eu falo com fulano, eu fico assim, bobo, como ele é inteligente. Mas ele não te salva. Ele pode ser inteligente, ele pode ser o que ele for. Quem te salva é o Espírito. Quem te purifica é o Espírito. Você pode mexer com a inteligência da pessoa, mas não mexer no seu caráter. Eu já vi muito inteligente matar a sua mulher. Mexer na mulher dos outros. Mexer numa criança. A inteligência não salva. Não purifica ninguém. Isso não quer dizer que a gente não deve ser inteligente. Isso quer dizer que a gente não deve achar que conhece mais do que o outro, que a gente é melhor do que o outro. Não é. O Espírito Santificador está purificando a gente. E isso precisa continuar até que a glória dele seja vista na nossa vida. Então, santidade não é uma ação externa, superficial. Santidade não é uma mudança por fora. Santidade é algo que habita em mim. Ele é vivido no íntimo, é dentro da gente. Pastor, o senhor está inventando isso. Tá bom. Romanos 14. Romanos 14, por favor. Versículo 22. Todos juntos, capítulo 14 de Romanos, versículo 22. Diga comigo. A fé que tens, tem-na para ti mesma, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena. Não se condena. Olha para mim, só para você ter uma ideia. Jesus foi chamado de comilão, foi chamado daquele que andava com pecadores. Ele era pecador e comilão? Mas devia comer alguma coisa, né? Ele andava com meretrizes, irmãos. Jesus não podia andar com essa raça, não. Um dia Jesus entrou na casa de Simão, um fariseu. Quem já leu isso aqui? Ele entrou na casa de Simão, o fariseu. O fariseu o convidou para entrar ali. Aí, quando ele estava lá, na mesa, com o fariseu e os que estavam convidados, entrou uma meretriz. É só ir lá no texto. Entrou uma meretriz. Sabe para onde ela foi? Direto para aquele que andava na rua. Direto para aquele que andava com a meretriz. Não para ser um com ela, mas para tirá-la de lá. Isso é dignidade. Quando ela desceu seus pés, lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, o fariseu, pensando de si mesmo, disse: se ele soubesse quem está tocando ele, e o Senhor, que conhece e pesquisa o coração da gente, perguntou a Simão: Simão, quem vai amar mais uma pessoa? Aquele que tem mais coisas para perdoar ou aquele que tem menos? É o que tem mais. Então, desde que eu entrei nessa casa, você não me tratou como um convidado digno. Essa mulher lavou meus pés. Essa mulher julgou meus pés com seu cabelo. Essa mulher sabe com quem ela está lidando. Eu sou o rei da alma dela. Então, quem vai ser mais grato? Aquele que foi mais purificado. Aquele que foi mais perdoado. Aquele que sabe da lama que saiu, sabe da miséria que saiu, da sujeira que saiu, da impureza que saiu, saiu por causa do poder de Cristo. Poder purificador, santificador. Então quem vai ser mais grato? Aquele que sabe que foi mais perdoado. Eu tenho mais dívida, né, meus irmãos? Porque aquele que se acha muito limpinho não vai fazer nada para Deus. Porque ele acha que Deus tinha que salvar ele mesmo. Ele é muito bacaninha. Diga para o seu irmão: Deus conhece você, conhece o pastor Evan, conhece todos nós, né, meus irmãos? Não dá para se esconder do Espírito Santo, não dá? Não dá, não. O que eu faço então? Eu tenho que responder na medida em que eu sou mais perdoado. Obrigado, Senhor. O que eu posso dar para o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida? Posso dar nada. Só gratidão. E quando o Senhor me chamar, eu vou fazer o que o Senhor espera que eu faça. Por quê? Porque eu sou muito grato. Porque eu sei de onde eu saí. Eu podia estar lá até hoje. Mas não estou. A fé que tens, se ela é firme, se ela é sábia, tens para ti mesmo. Eu tinha um pastor de exposição bíblica do Antigo Testamento, pastor Carlos, já faleceu. Ele me ensinou muito sobre o Antigo Testamento, por isso que eu prego muito no Antigo Testamento, porque ele me ensinou muito. Pastor Carlos falou uma coisa assim para a gente, interessante. Ele disse que foi fazer um trabalho missionário. E ele toca sanfona, né? Ele toca sanfona. Aí foi acompanhar as irmãs no trabalho missionário e tal. Teve um momento lá que uma senhora se converteu, o marido não. E a senhora marcou um culto na casa do homem. E ele foi lá, levou a sanfona, e as irmãs foram, e ele foi apoiar. Pastor. Aí levou a sanfona para cantar aqueles hinos. Cancioneiro, aqueles negócios todinho. Aí chegou lá, ele, o senhor, que é o dono da casa, estava na varanda, assim, na rede, assim. Aí o pastor entrou, o pessoal entrou todo, e ele é só ali. Aí as músicas começaram a tocar lá dentro. E o homem lá fora, com aquela cara, assim, lá vem esses crentes. Aí ele está lá tocando, pastor tocando, toca bem, pastor, conheço. Tocava, né? Já está na glória. E aí, o homem daqui a pouco estava lá dentro do espaço. Aí ele falou, ih, o homem está se convertendo. Mas nada, o homem falou, o senhor toca bem, hein? O senhor sabe tocar asa branca? Aí ele disse, eu só não posso tocar agora, mas um dia eu venho tocar com o senhor aí uma asa branca. Ah, então vem, o senhor toca muito bem. Aí disse que foi embora e tal, deixou as irmãs embora, aquele negócio todinho. No outro dia estava lá, vim tocar asa branca para o senhor. Que ele disse que olhou para um lado, olhou para o outro, não viu mais irmãs nenhuma. E começou a tocar asa branca. Como é que é a asa branca? Você sabe, né? Eu sei trocar de pé, tá? Você não sabe. Aí ele olhou para o lado, não tem crente nenhum aqui, senão. Você sabe, crente delata tudo, ele fala um monte de coisa. O crente fala, está no pecado, pastor então, né? Ele, toca mais outra. Cara, o senhor é muito bom, gostei mesmo. Onde é a sua igreja? Nós não temos igreja ainda não. Vai ser aqui. Foi o primeiro convertido da casa. Porque quando você tem uma fé, tem para você mesmo. Ou você tem, ou você não tem. Se você não tem, você não contamina ninguém. Se você tem, o outro se converte. Isso não significa que você tem que fazer o que o mundo quer. Significa que existe uma dosagem do Espírito. Sabe? Se faz fraco para ganhar o fraco. O fraco. Viu? Começou com asa branca. Ele se tornou sujo? Não, limpou o homem. Agora, com essa fala de que eu andei com fulano de tal, que com professor fulano de tal, que pregava e ensinava ideologia e tal, isso é mentira. Você foi porque você quis. Você não está santificado. Não existe um Espírito Santo. Só existe uma religião. O Espírito Santificador nos limpa de todo pecado. Quem tem fé, tenha para si mesmo. Seja firme na sua fé. Não se perca aonde você escolhe. O que você está fazendo? Minha missão é ganhar essa alma para Cristo. Essa é a minha missão. Acho que já deu, né? Tá bom. Senão, ainda acabou. Próxima semana, mais uma ação do Espírito. Ainda estamos na quarta ou quinta? Acho que é a quinta. Quarta, ainda falta mais. Falta quanto? Falta 3. São 7, né? Quem está gostando? É isso aí, traz alguém. Vamos pedir a Deus que nos santifique. Vamos pedir a Deus que nos purifique. Quem faz é o Espírito Santo. Os 7 Espíritos, a completude de Deus, a completude da graça, a plenitude de Deus descerá sobre nós esta noite. E nas noites seguintes a essa, porque o que Ele quer é formar Cristo em nós. Vamos pedir a graça de Cristo, essa graça purificadora. Pastor, não consigo. É verdade, eu também não consigo. Quem consegue? É o Espírito da graça. É o Espírito purificador. É o Espírito de Cristo. É o Espírito da verdade. É o Consolador. É o Paráclito de Deus. Pode falar todos esses adjetivos, que é a mesma pessoa. É o Espírito Santo. Vamos pedir ajuda? Se você quer ser mais puro, quer ser tratado, quer essa rica graça sobre vós, fique de pé que vamos orar. Levante sua mão. Você e eu somos o bom depósito de Cristo. Somos as vasilhas de Deus. E Ele só quer derramar o seu Espírito sobre nós. Se deixarmos, Ele enche a botija. Se deixarmos, Ele nos favorece com graça. Entenda, o Espírito que está aqui é um Espírito gracioso. Ele tem alguma coisa para dar hoje. Ele já nos concede sua graça. Então, abra sua boca e diga: Senhor, concede-me mais de ti. Continua falando com Deus. Menos de mim e mais de ti. Mais de ti e menos de mim. Eu não consigo, o Senhor pode. Eu não faço, o Senhor faz. Eu não tenho uma gota, mas o Senhor tem um oceano. Tu tens uma cachoeira de poder. Tu tens uma graça divinal. Tu tens o Espírito que purifica. Eu não quero ser mudado de fora para dentro. Eu quero ser mudado de dentro para fora. Eu quero o Senhor assumindo o meu caráter, minha personalidade, meu modo de existir, meu modo de ser e de agir. Eu quero ver a Tua glória em mim. Quero ver a Tua graça em mim. Eu só quero te dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Eterno. Seja o Espírito Eterno sobre a minha e a vida do meu irmão. Para a glória do Teu nome, enche-nos com a Tua graça. Mais de Ti, menos de mim. É, Jesus, o Senhor bem disse, por boca de João Batista, o Senhor disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso, Pai. Espírito do Senhor, vem aqui. Espírito do Senhor, faz um X na gente. Marca a nossa vida. Espírito da santidade, vem sobre nós. Espírito da vida, vem sobre nós. Espírito da adoção, nos torna filhos de Deus. Espírito do Senhor, Ramado Kova Subiai, batiza, fortalece, torna pleno o que é vazio. Enche-nos da graça, enche-nos da unção, de sabedoria, de paz. Vem, Espírito. Como Cristo, desde o ventre. Como João Batista, desde o ventre. Amado Colmanéias. Quando o Senhor se aproximou, João Batista, no ventre de Isabel, se mexeu, aleluia. Amado Cava, Subiandaraia. Reconheceu o seu Senhor. Quero reconhecer tua presença. Quero reconhecer tua presença, Senhor. Eu quero parar de olhar para fora. Eu quero ver tua glória interna. Eu quero internalizar tua glória. Eu quero sentir tua glória. Eu quero sentir um Espírito me puxando para cima e não para baixo. Eu quero ver tua glória na minha vida. Porque quando alguém olhar para mim, vai ver alguém diferente. Quando alguém falar e ouvir o que eu vou falar, não vai ser mais eu falando. Tu és digno, tu és digno, tu és adorado. Elogie o seu Senhor. Elogia o seu Senhor. Elogia aquele que reina e vive para sempre. Diz uma palavra de elogio. Diz uma palavra de adoração. Diz uma palavra de exaltação. Bendiga o nome do Senhor. Todo ser que respira, bendiz ao Senhor. Louva ao Senhor. Todo ser que respira, agradece quem bota ar para dentro. Ramado Camparaba Chobias. Nós te adoramos, Jesus da glória. Nós te adoramos, Senhor da terra. Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus de toda a glória. Não sobrou glória para ninguém. A glória é tua. Todo poder pertence a Deus. Diga uma palavra de adoração. Diga uma palavra de exaltação. Recebe aí o dom do Espírito Santo. Recebe aí a graça divinal. Recebe aí o que você não tem. O que você não tem, recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Uma graça que você não tem. Uma graça que você e eu não temos. Esta noite Deus pode nos presentear. Porque é dom, é presente, é favor e merecido. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Deus quer te tirar cadeias. Deus quer te tirar das prisões. Deus quer mudar a sua personalidade, seu jeitão de ser. Deus quer te dar uma nova personalidade. Um novo homem, uma nova mulher. Quer tirar o amargo da tua vida, quer tornar você doce. Quer tirar as trevas, quer tornar você luz. Luz. Eu não sei, o Senhor sabe. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não faço, o Senhor faz. Eu não tenho, o Senhor tem. Tu és o dono de tudo, porque tu és o Espírito eterno. Tu és o Espírito pleno. Tu és o Espírito de Deus. Antes de voltar para casa, o Senhor vai marcar minha vida com sua graça. Antes de eu voltar para casa, Aramachubirecai, entrou um religioso, saiu um espiritual. Chamado Cabassai. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o poder. Tu és aquele que direciona e vocaciona os que são seus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Motiva essa vida a ser outra, para a glória do teu nome, com perdão dos pecados. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Continue com os olhos fechados, abaixe sua mão. Oh glória, o bom Espírito de Deus está aqui, nos convencendo que, sim, eu preciso mudar, eu preciso tomar nova direção, dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo colocarei dentro de vocês. Você quer ser o bom depósito de Cristo? Quer ser habitado pelo Espírito do Senhor? Quer entregar seu caminho a Deus e ser filho de Deus por completo? Sentiu aí o toque do Espírito, o toque da graça, o favor divino, o favor de Deus? Sentiu aí a misericórdia do Altíssimo? Ah, esse povo, como nós, essa geração, precisa voltar a chorar pelos seus pecados. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Aleluia. Sente que Deus tocou teu coração, quer entregar seu caminho a Jesus, quer voltar para Cristo agora? Sente que é hoje? Então, aonde você estiver, diga sim, eu quero, levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por você. Vou pedir a Deus por sua alma. Você gostaria? Só levantar a mão lá em cima, que eu oro por ti e por tua casa. Tem uma. Levante bem alto sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por sua vida. Que bom. bom que você levantou a mão ou não, nós não temos tempo, mas pode me procurar no final. Você que levantou a mão ou não, não saia daqui sem orar. Quero orar por ti. Senhor, muito obrigado por esse ensino que tem revolucionado a nossa vida, tem mudado o nosso jeito de pensar e de agir diante de ti. Precisamos ser habitados pela tua presença, Senhor. Não queremos a presença religiosa, queremos a presença espiritual. Não queremos a, sabe, aquela motivação, encorajamento que o outro dá só para a gente ficar com reações positivas na vida. Nós não queremos positivismo, queremos a tua glória. Queremos a tua glória. Entra nessa vida e coloca motor nessa vida. Faz com que essa vida vá e dê fruto para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Podem sentar, queridos. Alguém nos visitou hoje pela primeira vez? Levante sua mão. Visei aqui pela primeira vez, pastor. Que bom, querida. Deus abençoe. Mais alguém, primeira vez? Oi, meu irmão. Deus abençoe. Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Não é a primeira vez. Que bom, querida. Oh, que bom. Vamos dizer para os nossos amados visitantes que Deus vos abençoe. Volte sempre. Você já viu, né, meus queridos? Quem prega, quem faz um monte de coisa sou eu, mas para falar, volte sempre, aqui o negócio está sério. Parece até que pregaram a noite toda. Vamos dar uma melhorada aí, senão o pessoal não volta. Vamos lá. Que Deus nos abençoe. Rica e tá bom, não é gritando não, pessoal. Tem que dosar o negócio aqui. Volta sempre, tá bom, meus queridos? Voltem sempre. Vamos ficar de pé, vamos embora. Pedir a Deus que nos leve em paz e segurança. Quem confia na segurança de Cristo, diga amém.
Amém.
Ele não dorme. Ele nos guarda de dia e de noite. Há anjos acampados ao nosso redor. Há a glória dele se manifestando o dia todo. Pai, leva todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Não só guarda a gente, mas guarda os nossos. Livra todos do mal. Vem com providência, venha com graça. Fecha o dia com a gente, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma noite reparadora de sono, tranquila. Possamos acordar para um novo dia amanhã, segundo a tua glória. Se o Senhor não voltar essa madrugada, queremos acordar para a tua glória. Da chuva e andareia, forma, continua formando o caráter de Cristo em nós. Espírito Santificador nos acompanha o dia todo, nos motiva a novas, a andar em novidade de vida. Queremos coisas novas acontecendo com a gente o dia todo. Saber que somos aperfeiçoados pela fé em ti. Nas graças te damos por tudo. Se move aqui entre nós e nos favorece com graça e favor. É o que eu te peço e te oro. Em nome de Cristo, e todos digam amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, e todos digam amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, sábado, temos aí nosso grande evento, mini congresso da Aliança Feminina. Feminina, vem. Você que levantou a mão ou não, mas está dizendo sim para Cristo, vem aqui que eu quero orar por você. Deus abençoe as vossas vidas. Vão em paz.